Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos dando seguimento aos nossos boletins de mercado e principalmente acompanhando o que está acontecendo com o mercado do boi. Você que nos acompanha viu todo esse processo frigorífico tentando baixar os preços. Na semana passada, essa tentativa foi frustrada. Na própria semana passada, eles já começaram a reverter essa situação, começaram a pagar mais pela arroba. Agora a gente já tem uma arroba consolidada de volta nos R$ 200 aqui no estado de São Paulo. Para falar um pouquinho das expectativas desse mercado daqui para frente, a gente convidou o Felipe Reis, analista da Scott Consultoria. Felipe, que já está conosco. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Também de molho, né, de casa, trabalhando home office, mas como a gente já falou aqui, não dá para parar, então a gente se adapta à nova rotina. Seja bem-vindo, Felipe.
Eu que agradeço, Alexandre. É sempre um prazer estar com vocês. Realmente, não dá para parar, ainda mais no nosso setor, né, agropecuário. Se tem uma coisa essencial, é o alimento, né? Então a gente continua trabalhando, tentando colaborar da melhor maneira possível com a população.
Legal. Felipe, vamos entender então quais são os próximos passos. Foi um movimento muito rápido, uma queda muito agressiva nos preços, não teve oferta, o pecuarista se retraiu e o frigorífico se viu obrigado aí a oferecer mais. Nesse momento, dá para dizer que os preços estão consolidados, esses patamares dos R$ 200?
Alexander, para que o frigorífico consiga comprar um volume considerável de boiadas, lotes maiores, ele tem de ofertar preços R$ 200 ou próximos disso, tá? Aqueles preços que nós observamos, 185, alguns compradores ofertando até mesmo 180, realmente aqui em São Paulo dificilmente vai conseguir efetivar compras, né? As compras nas últimas 2 semanas, basicamente, aí, o período de quarentena até então, ocorriam pequenos volumes, apenas alguns vendedores, alguns pecuaristas que precisavam fazer caixa em curto prazo, negociavam o menor lote possível. Agora, com os pecuaristas ainda retendo parte da boiada, eles têm conseguido negociar, têm tido um poder de barganha maior nesse primeiro trimestre, né? Tudo em função aí da possibilidade de manter o gado no pasto, já que esse ano choveu muito bem na maior parte das regiões, né? Com exceção, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde tiveram uma seca terrível. Agora, Brasil Central tiveram bons volumes de chuvas e eles conseguiram manter a boiada nos pastos, sem um aumento considerável dos custos. E assim o preço voltou aí para os R$ 200. Já tivemos negócios a 205, porém, nesses casos envolvem animais jovens com até quatro dentes, né? Visando já a exportação. E a nossa expectativa é de que, caso não haja um aumento significativo da oferta de boiadas, a demanda vigente seja suficiente para manter os preços neste patamar dos R$ 200.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ser mais específico aí em relação a esses novos patamares do boi China. Mas antes disso, eu queria entender, a partir do momento que os frigoríficos voltaram aos patamares anteriores aí, aquela pressão da semana passada, eles conseguiram comprar? As escalas aumentaram, Felipe?
Quando eles estavam ofertando preços 10, R$ 15 abaixo dos que nós temos registrados hoje, por exemplo, R$ 200, o volume de compras foi muito pouco, né? Então as escalas de abate estavam atendendo aí um, dois, três dias no máximo. A partir do momento que eles voltaram a ofertar preços próximos de 200, até um pouquinho mais, dependendo do tipo da negociação, as escalas andaram um pouco, né? Então hoje as indústrias estão com uma média aí, em São Paulo, das programações de abate de 3 a 5 dias. É um pouquinho melhor do que vinha, né? Mas não é suficiente para que haja uma pressão do lado do comprador, né? Então, ainda atenção ainda, porque as escalas não estão longas. Então, como eu disse, se não tiver um aumento significativo da oferta, os preços devem se manter sustentados aí nos próximos dias.
Você chegou a comentar aí do preço que vem sendo pago pelo boi que tem o perfil do boi China, né? Alguns negócios até R$ 205 já estão sendo verificados no estado de São Paulo, R$ 5 em média a mais do que o boi comum. No ano passado já aconteceu esse mesmo movimento. Qual a sua expectativa em relação à demanda chinesa? Ela vai crescer? Ela vai continuar crescendo? Ou é uma compra pontual, imediata, só meio que para recompor estoques, ou enfim, para dar uma tranquilidade de alimentação para os chineses por lá? Qual que é a expectativa da Scott com relação à demanda da China?
Bom, Alexandre, quando a gente fala em China, temos que lembrar que a população deles, 1,5 bilhão de pessoas, né? Uma população extremamente considerável, qualquer aumento de consumo colabora com um gigante aumento de demanda, né? A China ainda passa por alguns problemas de produção de proteína, né? A peste suína africana ainda não foi controlada, esse ano eles tiveram gripe aviária, então há uma necessidade deles maior de sair as compras no mercado internacional, adquirir essa oferta para atender a demanda no mercado interno. Então, assim como a gente viu no último trimestre de 2019, devemos ter uma boa demanda da China. Pergunta que fica é se vai explodir os preços decorrente da China como no fim do ano passado, né? A tendência é que, por agora, eles colaborem com preços mais firmes no mercado internacional, mas que não haja uma explosão de imediato de preços, né? Mesmo porque a gente tem que levar em consideração que 2020 a economia deve ser afetada em função da pandemia, isso deve colaborar com uma redução do consumo, né? A gente sabe que quanto menor o poder de compra, menor o consumo, o oposto também é verdade. Então, a gente, curto prazo, devemos ter preços firmes com a China colaborando com essa sustentação do mercado. Mas não deve haver uma explosão de preços, pelo menos na próxima semana, próxima uma, duas semanas.
Muito bem. Agora, outra pergunta que a gente tem ouvido muito, principalmente em relação à demanda. Hoje a gente tem uma demanda acontecendo, hoje a gente tem aí os mercados vendendo, houve até uma postura da própria população de comprar mais do que precisava para fazer um estoque. A gente continuou vendo a demanda interna até mais aquecida em alguns momentos. Mas agora, ou com o passar do tempo, essa demanda pode ficar comprometida principalmente pelo fator econômico, né? As pessoas deixam de ganhar dinheiro, principalmente autônomos, profissionais que dependem daquele recurso do dia a dia e param de consumir. Isso pode afetar de alguma forma no mercado? Isso está no radar de vocês? Tem pesquisa em relação a isso? Enfim, o que a gente pode pensar em relação à demanda futura, principalmente, Felipe?
Bom, Alexandre, realmente isso está no nosso radar, sim. Deve haver um impacto aí direto, né, no consumo. Dependendo do estudo que você observar, alguns estudos falam que 1% maior de renda aumenta 0,5% o consumo. Alguns outros falam que aumenta, mas não chega a ser 0,5%, um pouquinho menos. Mas, de qualquer forma, todos falam que quanto maior o consumo, maior a renda, maior o consumo. Então, nós tínhamos uma estimativa do PIB do Brasil, o crescimento do Brasil, né, próximo de 2, 2,5%, dependendo da fonte que você consultasse no início do ano, agora está em zero, dependendo da fonte, até negativo. Então, deve haver, sim, um consumo menor do que inicialmente previsto, o que deve limitar a alta de preços, né? Só que a gente tem que lembrar que nós estamos num ano de ciclo de alta. Então, a oferta de boiadas este ano deve ser menor do que dos últimos anos. Então, isso deve colaborar com preços firmes, ou se tivermos num cenário, no pior dos cenários possíveis, uma queda de preço, essa oferta menor este ano deve limitar essas quedas, né? Então, a princípio, segue o cenário de médio e longo prazo com preços firmes, né? E os preços sustentados, ao menos maiores do que em 2019 e 2018, talvez não sejam preços, provavelmente não devem ser preços recordes, mas maiores do que nos últimos dois anos. Isso sustentado na oferta restrita de animais, tá? Aí agora, para fazer uma previsão para médio e longo prazo, ainda com o coronavírus, período de quarentena, é praticamente impossível a gente falar dar um cenário claro daqui 3, 4, 7, 8 meses, tá? Então, curto prazo, para quem precisa negociar, a sugestão é de acompanhar o mercado diariamente, porque os preços voltaram a firmar e podem aparecer, então, boas oportunidades para o pecuarista. Lembrando que este deve focar mais uma vez na margem, né? E não no preço. Ficar esperando subir o preço. Foque na margem E tendo margem positiva num momento incerto como o atual, e nós temos tido muito disso, né? Carne fraca, recessão econômica. Então, é focar na margem para garantir o seu resultado, né? Essa é a sugestão para o pecuarista.
Muito bem. Então, só voltando, recuperando um pouquinho aí essa questão do consumo, da demanda. Quanto maior a renda, maior o consumo. E o contrário também é verdadeiro, então, né, Felipe?
Isso. Certo. Cai a renda, cai o consumo também, né? Então, com esse novo cenário que nós temos para o Brasil e para o mundo, do PIB patinando aí, em torno de 0%, possivelmente menor do que isso, nós devemos ter em 2020 um consumo menor do que o inicialmente previsto, não, do que o previsto há 3 semanas para trás.
Muito bem. Em compensação, a gente pode ter algum ajuste aí vindo da demanda externa, principalmente com a China.
Exatamente.
China continua, né, Felipe, pelo que eu entendi.
A China continua, mesmo que haja um menor consumo chinês também, a demanda deles é muito alta, muito boa. E o Brasil pode se aproveitar dessa situação, mesmo porque ainda a China segue num dilema, vamos falar assim, com os Estados Unidos, né? Estão numa guerra comercial um pouquinho mais frouxa do que nos últimos meses, mas ainda assim tem optado ainda pelo mercado brasileiro quando a gente fala em carne bovina.
Muito bem. E o consumo de carne suína ainda não foi restabelecido, a produção de carne suína, na verdade, ainda não foi totalmente restabelecido. A gente tem informações de recuperação aí do mercado suinícola chinês, mas não dá para falar que está restabelecido 100%, inclusive não dá nem para falar de fim da epidemia lá da peste suína ainda, né?
Exatamente. A gente deve ter uns bons meses sendo ainda otimista, né, para a China restabelecer a sua produção de carne suína, né? Sendo mais pessimista, aí vai alguns anos, né, para eles conseguirem restabelecer a sua produção de carne suína, e ainda assim, mesmo com a produção de carne suína restabelecida, eles ainda necessitariam de importações para atender a demanda interna. A produção deles não é suficiente para atender a demanda interna, mas é claro que a demanda chinesa iria diminuir, né? Mas ainda nós temos um bom tempo ainda, podemos surfar essa onda aí por um bom tempo ainda, por bons meses.
Legal. Agora, com relação, agora à tarde deve sair esse relatório das exportações. A expectativa é de manutenção daquele ritmo que a gente viu de exportação nas últimas 3 semanas ou pode ter alguma modificação aí, Felipe?
As 3 primeiras semanas de março, os resultados foram bons, né, positivos, em torno de 5,8 mil toneladas de carne bovina in natura. Caso o Brasil tenha mantido, na verdade, este ritmo durante a quarta semana de março, nós teremos um março aí de volume recorde de exportação. Então, mesmo com o coronavírus, nós estamos exportando bons volumes, né? Agora, pode ser que a quarta semana tenha tido uma retração das exportações devido ao próprio coronavírus, né? Alguns países diminuindo seu comércio exterior, uma maneira de evitar a disseminação, ou ao menos diminuir a disseminação do vírus. Mas, de qualquer forma, com o dólar acima de R$ 5,00, isso tem colaborado com as exportações. A China tem voltado também a comprar volumes um pouco maiores do Brasil, o que pode ser o contraponto a isso. Alguns lugares diminuir a compra do Brasil, como por exemplo a Europa, né, que não vinha comprando, a China, por outro lado, pode suprir essa demanda e colaborar com bons resultados no mercado externo do Brasil, sendo essa uma alternativa, né, uma via de escoamento. Nesse momento que nós estamos em quarentena aqui no Brasil. Né?
Tirando então esse fator da demanda interna, que pode ser impactada pela questão econômica, isso um pouco mais à frente, no radar nada nos mostra aí a possibilidade de pressão negativa nesse momento nos preços.
Exatamente.
Muito bem. Felipe Reis, meu caro, obrigado, viu, pela sua participação, volto sempre.
Eu que agradeço, Alexandre, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Valeu, meu caro, um abraço.
Abraço.
Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver o boi do mercado futuro lá na B3, como estão as negociações. Você acompanha já comigo na tela o março trabalhando em alta, de 0,05%, a gente tem um abril caindo, 2,01% a R$ 195, e o maio R$ 190, queda de 2,16%. O indicador medido pelo CPEA fechou ontem a R$ 202,50, com alta de 1%. Tem, portanto, aí toda essa questão do consumo que está mantido diante de uma oferta que continua restrita, enfim, tem uma condição favorável para consolidação, manutenção dos preços nesse momento. E claro, a China está aí, está comprando, voltou aí a comprar, e o produtor que tem aquele animal diferenciado de até 30 meses, quatro dentes, está conseguindo aí ofertas melhores pelos seus animais, segundo apurou a Scott Consultoria, até R$ 5 a mais do preço referência. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações magistrais.